académico do Colégio da Europa. No momento em que discutimos o futuro da Europa e o nosso próprio futuro, é bom recordar sempre aqueles que nos abriram o nosso caminho. Seguramente Mário Soares deixou-nos esse legado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Capulas Santos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Gostaria de me pronunciar sobre a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, começando por registar com apreço a primazia dada ao Parlamento para a apresentação das suas linhas gerais. Portugal é hoje um país respeitado na Europa e no mundo, pelos valores universais que defende e pratica, e desde logo a defesa intransigente do Estado de Direito, pela capacidade de acolhimento de refugiados e imigrantes e pela boa integração das suas comunidades radicadas noutros países, e são tantas, em tão diferentes latitudes. É, portanto, uma boa notícia para os cidadãos da Europa a assunção pelo nosso país da presidência do Conselho num momento tão problemático quanto esperançoso. Nunca, porventura, em mais de 3 décadas de integração europeia, as prioridades portuguesas, que o Sr. Ministro acaba de elencar, estiveram tão alinhadas com as prioridades da União Europeia, já suficientemente confirmadas no programa do Trio de Presidências e da Troika Parlamentar. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e estou certa, a esmagadora maioria deste Parlamento, partilha e subscreve as prioridades da futura Presidência do Conselho da União Europeia. Desde logo, o empenho e a atenção concedidas à recuperação económica, num contexto de emergência social, inseparável da forte aposta nas vertentes ecológica e digital. Assim como, quanto à agenda externa da União, a atenção especial concedida às relações com a África, com a Índia, com a relação transatlântica e com a América Latina. Também nós, deputados, com a óbvia coordenação do Sr. Presidente da Assembleia da República, temos vindo a trabalhar com a adequada independência, mas em colaboração com o Governo, na preparação do programa da dimensão parlamentar da Presidência, que incidirá num conjunto relevante de iniciativas que eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para dar conhecimento à Câmara e ao Sr. Ministro. Estamos assim para, além das iniciativas protagonizadas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, a organizar reuniões de presidentes e plenária da COSAC, em janeiro e maio, respectivamente, a Conferência Interparlamentar sobre a Política Externa e Segurança Comum e sobre Política Comum de Segurança e Defesa, nas quais terão, para além da Comissão de Assuntos Europeus, especial protagonismo, as Comissões de Negócios Estrangeiros e de Defesa, em março. Para além destas iniciativas, a Assembleia da República participará, em co-presidência com o Parlamento Europeu, na Conferência sobre Estabilidade, Governação e Coordenação Económica e Monetária, no âmbito da Semana Parlamentar Europeia, em fevereiro, em Bruxelas, em parceria com o Parlamento Europeu e com especial envolvimento das Comissões de Orçamento e Finanças e de Trabalho e Segurança Social, e ainda na reunião do Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol, onde participarão também deputados da Primeira Comissão. Organizaremos ainda, para dar mais destaque à prioridade portuguesa das relações com a África, uma reunião interparlamentar UE-África, com a participação, designadamente, do Parlamento Europeu e da vertente parlamentar da União Africana. Cabe-me, assim, mais do que questioná-lo, Sr. Ministro, felicitá-lo pelo seu contributo enquanto membro do Governo para as históricas decisões de julho, que permitiram que, apesar das incertezas da Covid-19 e da crise dela decorrente e do ainda imprevisível desfecho do Brexit, o ano 2021 possa ser encarado como um tempo de esperança e de confiança no futuro. Tudo faremos, deputados da Assembleia da República, para contribuir para o sucesso da presidência portuguesa do Conselho e para honrar o nome de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Capulas Santos. Cabe agora a vez ao PSD fazer a sua intervenção, também dividindo o tempo entre a Sra. Deputada Isabel Meireles e a Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Meireles, em primeiro lugar. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Portugal assume pela 4ª vez a presidência rotativa dos Conselhos da União Europeia e esta presidência afigura-se-nos particularmente desafiante, porque ela tem entre mãos, e permita uma chã expressão, várias batatas quentes. Antes de mais, a primeira é do Brexit. Boris Johnson acaba por pedir nova extensão. Estamos a 78 dias de um no deal, um cenário que era impensável em toda a Europa, e o divórcio entre o Reino Unido e Bruxelas não se concretiza. O Reino Unido saiu da União, mas não saiu da Europa, e a União Europeia perdeu um país, mas não perdeu a sua alma. Tem a presidência portuguesa, primeira questão, um plano B no caso de haver no deal? Segunda questão, que nos parece também quente, que é o quadro financeiro plurianual 21-27. As negociações, como sabemos, estão no impasse, estão mesmo suspensas, e este orçamento, como todos sabemos, é absolutamente indispensável para a recuperação nacional e para a recuperação europeia, e pergunto se o Sr. Ministro espera que, neste caso do impasse, manter que a presidência portuguesa possa promover o emprego, o apoio às pequenas e médias empresas e, sobretudo, a unidade do mercado único. A terceira questão, que eu também considero quente, prende-se com os fundos europeus. Há pelo menos 10 entidades que fiscalizam os fundos europeus, 10 entidades, e o governo que exibe o simplex na administração pública, será que não consegue encontrar um modelo mais eficaz, mais transparente para, enfim, controlar a sua execução, não só em termos de abusos, como eventualmente fraudes, para não cometermos erros do passado, porque não podemos desperdiçar um único euro neste tempo de crise. Finalmente, Sr. Ministro, uma última questão sobre as redes da quinta geração, o 5G. John Bolton, antigo conselheiro de Donald Trump, alertou que a Huawei não é uma empresa de telecomunicações como as outras, é um braço do Estado chinês, e diz mesmo que está em causa a sobrevivência do Ocidente. Ontem o Sr. Presidente da República, na lição inaugural do Colégio da Europa, que eu tive o privilégio de frequentar, deu, de algum modo, respaldo a esta teoria. Por isso a pergunta é, devem Portugal e Europa ficar dependentes da China e das empresas chinesas de conectividade e de expansão dos 5G, porque a segurança e as suas manifestações modernas, nomeadamente a cibersegurança, não podem ser negligenciadas, e é isso também que nós esperamos da presidência portuguesa dos Conselhos nesta matéria para o próximo ano. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra na sequência a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Neste debate sobre as prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, gostaria de deixar algumas notas, sendo o tempo não nos permite muito, não é muito longo, mas deixar algumas notas. E desde logo começar por dizer, Sr. Ministro, que a pandemia veio provocar uma crise mundial, lança-nos desafios, quer à sociedade, quer à economia, ao nível nacional e ao nível europeu. E por isso mesmo é que é preciso uma ação urgente, mas não só urgente, uma ação abrangente ao nível europeu e, como referi, também ao nível nacional. E neste contexto, já o discurso da Senhora Presidente da Comissão Europeia sobre o Estado da União, o próprio programa do trio das presidências, do qual Portugal faz parte, e também o programa da presidência alemã, sublinham neste aspecto a importância que deve ser dada aos trabalhadores e às suas famílias, ou seja, a Europa social, que o Sr. Ministro também aqui referiu e que nós reiteramos que, de facto, deve ser uma prioridade da União Europeia. E dizer ainda que o programa do trio das presidências manifesta um compromisso, e o compromisso é da União Europeia proteger as pessoas. E para cumprir este compromisso, este programa fala precisamente da implementação e da importância do pilar europeu dos direitos sociais. E aqui também dizer que o PSD se congratula por aquilo que o Sr. Ministro acabou de aqui referir, que o pilar, de facto, do pilar europeu dos direitos sociais é também uma prioridade e vai ser uma prioridade na presidência portuguesa. E dizer que, de facto, é importante porquê? Porque com este pilar, com a implementação deste pilar, nós conseguimos garantir a igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho, condições de trabalho justas e também proteção e inclusões sociais. Portanto, lembrar mais uma vez que é fundamental que o governo português tenha sempre este pilar como um dos objetivos e uma das prioridades. Depois lembrar também, Sr. Ministro, que o pilar europeu dos direitos sociais nos relembra uma outra realidade, que é a realidade das constantes alterações que vão ocorrendo no mundo do trabalho, desde logo pelas novas tecnologias e desde logo também pelo envelhecimento. E, portanto, há desafios acrescidos que se colocam no mundo do trabalho. E, portanto, é preciso perceber, de facto, a disponibilidade e a preocupação. Terminarei, Sr. Presidente. A disponibilidade do Governo, e era isso também, de certa forma, que queríamos ouvir um pouco mais o Governo falar também desta parte, desta que deve ser também uma prioridade nesta fase. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que também irá dividir o tempo, e, portanto, em primeiro lugar, intervirá a Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, as deputadas e os deputados presentes. O estado de saúde da União Europeia, a 3 meses da presidência portuguesa, é preocupante. Não me refiro apenas aos números de infectados pela Covid-19, mas a problemas prévios que, agravados pela pandemia, enchem de nuvens o horizonte. Apesar dos discursos otimistas da Presidente Ursula von der Leyen, a União vive a maior crise de sempre. O desemprego e as quebras de rendimento dispararam. Nos últimos 6 meses, o número de inscritos nos centros de emprego em Portugal aumentou 30%. A pobreza ganha terreno, afetando especialmente as crianças e o seu acesso à educação, inclusivamente na Alemanha. A emergência climática continua à solta, apesar da proposta aprovada pela esquerda no Parlamento Europeu. O Estado de Direito recua, a leste, numa deriva autoritária inaceitável, colocando minorias e o próprio projeto europeu em perigo. Nas fronteiras da União são aprisionadas ou empurradas de volta para o inferno milhares de seres humanos, em Lesbos, mas também no quartel de Tavira ou em Custóias. Precisamos de uma outra Europa. Uma Europa que se atreva, neste momento dramático, a atacar não só os sintomas, mas a própria raiz dos problemas, incentivando alternativas transformadoras do sistema que nos trouxe até aqui. Só assim poderemos reconstruir a Europa face a esta calamidade, para a qual as políticas neoliberais dos últimos anos nos deixaram tão pouco preparados. Precisamos da transição para uma sociedade em que o trabalho, em que o cuidado sejam reconhecidos como a base de criação de riqueza. Uma mudança que deve ser ecológica e digital, mas essencialmente socialmente justa e inclusiva. Uma Europa para as pessoas e não para o lucro. Irá, Sr. Ministro, a presidência portuguesa incentivar esta mudança do modelo de desenvolvimento de que necessitamos para uma Europa para as próximas gerações? Priorizando o social sobre o económico, a sustentabilidade ambiental sobre o lucro imediato, as pessoas sobre as grandes empresas? Ou continuaremos como até aqui, Sr. Ministro? Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra, na sequência, a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Ministro. Boa tarde, Sr. Secretário de Estado. Boa tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Nem a discriminação racial, nem a luta antirracista são um fenómeno novo. Mas conheceram nos últimos tempos um novo fogo político e mediático. Em setembro, por ocasião do discurso do Estado da Nação, a Presidente da Comissão Europeia anunciou um plano de ação da União Europeia contra o racismo. Não sendo um documento perfeito, representa um marco histórico no reconhecimento do racismo estrutural como um problema europeu que afeta milhões de pessoas em toda a Europa. Entre as medidas apresentadas, inclui-se a recomendação para os Estados-membros implementarem planos de ação nacionais de combate ao racismo, uma proposta que o Bloco de Esquerda já apresentou e foi aprovado nesta Casa. O Governo anunciou o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação Racial. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, é desta que o Governo vai passar da propaganda à ação? Vai responder à urgência e dar verdadeira centralidade política ao combate ao racismo? Já não podemos esperar mais. Pergunto-lhe ainda, vai o Governo, na elaboração do Plano Nacional, promover a participação das organizações antirracistas, como recomenda a Comissão? Outra questão. Em 2008, a Comissão apresentou ao Conselho a Diretiva 426 para a aplicação do princípio de igualdade de tratamento entre as pessoas, independentemente da sua religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual. E estas medidas deviam ser implementadas fora do contexto do mercado de trabalho. Esta diretiva tem sido sucessivamente barrada por falta de consenso entre os Estados-membros. Irá o Governo assumir o compromisso de avançar à aprovação desta diretiva durante a presidência europeia? Outro aspecto que eu quero analisar é o Pacto das Migrações. Este pacto é um lucro, uma oportunidade perdida. As medidas apresentadas reforçam a Europa fortaleza e nada a